Sexismo. Conjunto de estereótipos quanto à aparência, atos, habilidades, emoções e papéis na sociedade, de acordo com o sexo. Preconceitos e discriminação que se baseiam no sexo. Você acabou de ouvir as definições do dicionário, também conhecido como tira-temas ou tira-dúvidas. Olá! Está começando mais um episódio do Dicionário Feminista, espaço para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Júlia Presotto.
E eu sou a Teca Carbonell. Nesse programa, a gente vai desmistificar um termo que soa quase erótico, mas que não traz nenhum tipo de prazer. Hoje, a gente vai falar de sexismo. Foi por volta da segunda metade dos anos 1960 que a palavra sexism foi criada. Ela seria uma analogia para a palavra racism, do inglês racismo. O sexismo pressupõe uma separação pautada no sexo do indivíduo. Em uma sociedade baseada apenas nos gêneros feminino e masculino, essa divisão cria uma distância entre os grupos, tendo como repúdio ao ser diferente a origem de uma relação de poder desigual.
A diferença entre machismo e sexismo é que, no machismo, a ideia da superioridade masculina subjuga a posição das mulheres na sociedade. Já o sexismo influencia em ambos os lados da dualidade feminino e masculino, podendo traçar a relação agressor e vítima tanto do homem para a mulher quanto da mulher para o homem. Essa ideia, aliada aos costumes e padrões sociais, cria estereótipos e preconceitos diante daqueles que não fazem o que é esperado para o seu sexo.
Por conta disso, o sexismo se apresenta em duas formas, a benéfica e a hostil. O sexismo hostil é aquele que traz emoções negativas como forma explícita de preconceito. Por exemplo, quando ouvimos que mulher não pode dirigir, ou que homem tem que gostar de futebol. Já o sexismo benéfico traz emoções positivas, como a responsabilidade do homem de proteger a mulher, já que ela é tida como um ser indefeso, ou o cuidado que a mulher deve prestar ao marido, já que se acredita que ele não tem capacidade de lavar a própria roupa e fazer a própria comida, pelo simples fato de ser homem. Quando você escutou esse termo pela primeira vez, sexismo?
Eu entendi o que é sexismo muito quando eu comecei a observar, principalmente, os brinquedos das crianças, né? E é muito engraçado isso, porque os brinquedos das crianças são das meninas são rosa e relacionado a cuidado da casa e do bebê, e dos meninos é azul e radical. Eu tava vendo um vídeo sobre sexismo do Nerdologia. E eu achei muito legal. Eu vi que era um vídeo do Jovem Nerd, né? Dentro do canal Jovem Nerd. Eu falei, puta, nem vou assistir, que é um homem falando sobre sexismo. Aí eu fui ver, não é o Átila. O Átila é quem normalmente faz, tipo, um quadro dentro do Jovem Nerd, né? O Átila, ele apresenta e ele fala, então, hoje não sou eu que vou falar, é minha esposa. E aí a esposa dele contando sobre sexismo. Eu achei super legal que ele deu o lugar de fala pra ela, né? Ele usou o poder de voz que ele tem e deu espaço pra ela falar. Achei maravilhoso. E ele fala que de 0 a 2 anos... as crianças têm preferência, normalmente, por brinquedos, pela cor, não só brinquedos, né, de roupa também, pela cor rosa ou avermelhada. E de 2 pra cima, ela se interessa mais pelo azul. E, antigamente, as crianças, meninos, eram vestidas de rosa, eram símbolos de masculinidade. E eu fiquei chocada, assim. Esse foi o primeiro contato que eu tive com o sexismo, assim, de perceber a relação de como os adultos tratam as crianças, né? E é muito interessante, porque a gente... É engraçado como essa fase, ela influencia a nossa vida, né? É sempre, quando a gente lê estudos sobre primeira infância e tal, é muito importante a gente não estereotipar, né? E a gente é rodeada por isso, né? O tempo todo. É muito, muito doido.
Legal que hoje em dia os pais estão tendo mais opções de brinquedos. Sim. Nessa linha mais... quebrando um pouco o estereótipo das meninas, né, rosa e os meninos azuis, ou os brinquedos de menino, o brinquedo de menina. Infelizmente, eu ainda escuto muito algumas pessoas falando, né, ah, isso é de menina, isso é de menino. Enfim, mas eu acho legal que tá rolando uma onda, porque quando a gente era pequeno não existia isso, né? Era bem separadinho, assim, né? Eu acho muito interessante porque rolou uma época uma polêmica a respeito do Kinder Ovo, que tinha a embalagem rosa e a embalagem azul. E aí a rosa era brinquedos para meninas e o azul era brinquedos para os meninos. E eu lembro que rolou uma polêmica em cima dessa questão do Kinder Ovo. E na internet também rolou... sabe aqueles diagramas do tipo assim? É uma pergunta. Aí se sim, você vai descendo. Aí se não, vai descendo. Ah, sim, e aí sim. Você vai chegando no final do diagrama as respostas. E era bem isso. Tipo assim, ah, é um brinquedo? Então, tipo, é pros dois. Ah, é um brinquedo que é pra menino ou pra menina? É um brinquedo que precisa usar as genitálias para brincar, então não é um brinquedo de criança, sabe? Tipo, esse diagrama abriu muito minha mente. Eu vou tentar a chave pra colocar aqui também na descrição. Mas, assim, isso eu acabei aplicando pro resto da minha vida. Quando falam assim, ah, cozinhar é coisa de mulher. Mas a gente cozinha com o peito, com a periquita? Cara, porque não tem por que ser de mulher, sabe?
Quando a gente tava lendo a introdução, foi uma das coisas que me veio na cabeça foi isso. Que toda vez que alguém fala, tipo... Ah, e você não vai lavar louça? Lavar louça é coisa de mulher. Eu lavo louça com a minha buceta? Não, sabe?
Então não precisa ser de mulher.
É engraçado isso, de tipo, o ser humano é capaz das duas coisas, né? Tipo assim, o que que faz da mulher ser mais propensa a cozinhar e lavar louça, né?
A resposta pra isso tá no episódio anterior, patriarcado. Pode entrar no patriarcado, sabe que a Nath gostou. Mas é, amiga, porque as mulheres têm que cuidar da casa, cuidar dos filhos, a fazer domésticos. Então alguém falou, então é coisa de mulheres. Tipo, foi basicamente pautado em costumes, né, sociais e tal. Agora, só pra falar da minha experiência com o sexismo, o contato mais frequente, não sei se foi o primeiro, mas que eu realmente me dei conta do significado da palavra foi aqui, no Canadá, né? Que a gente mora aqui no Canadá. E eu não sei se existe a palavra machismo, uma tradução para a palavra machismo, mas é que eles falam muito sexismo. Sexism, né? Quando acontece alguma situação de machismo, né? E aí aqui que eu me dei conta desse termo, e aí aqui que eu comecei a pesquisar a respeito da sua tradução em português, se ela era usada. É muito difícil você escutar falando assim, numa conversa, ai, mas ele foi sexista. Normalmente as pessoas falam machista mesmo, né? Em português, eu digo. Em inglês eles falam bem sexista, mas em português não, né? Como que a língua entra, né, de uma forma curiosa, né? Que em inglês não existe a palavra machismo. E é sexismo, e a gente não, a gente realmente usa mais a palavra machismo. E sexismo, eu pelo menos escuto muito pouco, assim.
É, a Lud, nossa amiga, tava falando que ela já viu a palavra machismo em publicações mais literárias, assim, mais acadêmicas.
Mas no dia a dia ninguém usa, né? Fala. Acho que se você falar, as pessoas vão ficar, falando?
Talvez.
Agora eu trouxe alguns estereótipos femininos. Eu trouxe os femininos e os masculinos, né? Vamos analisar os dois lados da moeda. Mas eu queria falar alguns estereótipos femininos. Um estereótipo feminino é... Mulheres gostam mais de crianças?
Mas eu não sei, eu vejo como a mulher, por ser tão exausta, né, o tempo inteiro, ela perde a paciência muito fácil com criança também, né? Óbvio que tem mulheres que são muito boas com crianças, que conseguem manter a paciência. Mas a mulher tá sempre tão exausta, né, de tudo que ela tem que fazer, etc., que eu acho que, entre aspas, gosta menos de criança, porque é uma coisa muito estressante você fazer tudo ao mesmo tempo e ainda cuidar de uma criança. Então eu consigo ver pais, homens, sendo ótimos com crianças, enquanto às vezes a mulher tá tão de saco cheio, sabe? Você tem essa percepção?
É porque aí rola o papel do pai legal, né?
É, não, total. E não é culpa da mulher ser assim ou não. É culpa de toda a carga mental que ela traz, né? Todo o cansaço.
A
dinâmica. E o pai fica com a parte legal. O pai é mais paciente. Mas por que o pai é mais paciente? Porque a mulher tá fazendo tudo, né? Sozinha.
E aí tem aquela coisa da mulher tá o dia inteiro com a criança. É. Eu acho que eu vou enlouquecer quando for mãe, cara. Eu vou ficar o dia inteiro só com a criança. Eu falo, preciso de interação social, preciso de adultos falando comigo. É. Tá, mas eu acho que tem isso. E eu acho que essa coisa da mulher ter o dom é muito desculpinha, né? Pra jogar assim, você... É. Que nem eu brinco que eu falo, você é bom nisso, faz aí você. Parece que é isso, né? Tipo, você é boa com criança. Cuida das crianças e eu vou pro jogo de futebol, vou trabalhar, vou fazer alguma coisa legal da minha vida. Então é muito, parece uma desculpinha e eu acho que... Inclusive você tem um exemplo, né, na sua casa em que o seu pai era mais atencioso do que a sua mãe. Não é que sua mãe não gostava de criança, mas o pai cuidava mais do que os cuidados diários eram mais o pai, não era?
É, assim, não, acho que meus pais conseguiam até dividir bem, assim. É que minha mãe, como ela não trabalhava, é óbvio que ela acabava gastando mais tempo com isso. Mas a minha mãe até hoje, ela não gosta de criança. Uhum. Então, meu pai adora criança. Então, foi mais fácil pro meu pai lidar com isso, né? Eles dividiam bem, assim. Eu lembro de meu pai ter tarefas de, tipo, me dar banho ou me fazer ir tomar banho quando eu já tava maior, né? Umas coisas mais responsáveis que, às vezes, dentro de casa, principalmente nos anos 90, né? Os homens não tinham muito, né? Então, eu tenho muito o contrário mesmo. Meu pai sempre teve muita aptidão com criança. E minha mãe, já até hoje, assim, todas as crianças da minha família, ela não tem muito jeito, sabe? E dentro da minha casa atual, né, que sou eu e meu marido, o Vitor, ele é incrível com criança, incrível. Ele tem mais criatividade para lidar com criança do que eu, sabe? Eu sou muito cuidadora. Eu sou muito... eu vou fazer de tudo para essa criança estar confortável e feliz. O Vitor, a imaginação dele vai longe, assim. Então, é muito legal ver o jeito como ele brinca com as crianças. E aí, a gente vê. Será que é mesmo uma mulher que tem mais jeito com criança? Eu acho que ele é melhor do que eu com criança, sabe?
Então, eu conheço muitas mulheres que não querem ter filhos, assim, sabe? Porque justamente não... tenho o desejo de cuidar de uma criança. Tô lembrando agora, eu acho muito perigoso a gente falar essa coisa de não gostar de crianças, porque tem o vídeo da Real Mother, você conhece ela?
Sim.
Maravilhosa. Que ela falou justamente isso, porque eu lembro que teve uma polêmica, um restaurante em São Paulo colocou uma plaquinha dizendo que não entra criança, alguma coisa assim, bem close errado. E aí ela comentou o seu ocorrido, porque ela falou, gente, isso é um ato de preconceito, sabe? Tipo, você olha pra pessoa e já... julga aquela pessoa só por ela ser algo que ela não controla. Ela é uma criança, não tem como ela falar assim, ah, não quero mais ser criança, quero ser adulto, sabe? Eu acho até problemático a gente falar assim, ah, não gosta de criança. Tipo, ah, acho que só não tem muito jeito, sei lá, não... Porque tem gente que fica desconfortável, né, com criança.
Não sabe lidar, né?
Que vê criança, nenê chorando, eu sou uma pessoa que eu vejo nenê chorando, eu começo a ficar agoniada. Sabe, eu começo, tipo, meu Deus, vai morrer. E eu lembro quando meus sobrinhos eram nenezinhos e choravam, eu ficava desesperada, as minhas irmãs, assim, é normal, eles choram, assim, mesmo. Às vezes não é nada, sabe? Vai ficar tudo bem, eu vou cuidar. E eu ficava já... Então, eu acho que é isso, é como... Não é porque você é mulher que necessariamente você vai lá uma criança escutar o choro e saber o que, que ela quer, sabe?
É.
Ou pode ser o pai que faz isso também. Eu conheci um pai esses dias que sabia os choros, sabe? Ah, esse choro aqui é porque ele tá com frio, sei lá.
Só você tá envolvido, né?
É. E quando falam que as mulheres são menos inteligentes do que os homens?
Ai, eu tava vendo um vídeo, um canal que eu não gosto... Mas era um canal que teve o título Sexismo no Cinema. Ele me fez lembrar de um filme... Como é que é o nome daquelas mulheres da NASA? Mulheres negras?
Puta que pariu, é muito bom.
Não sei o que das estrelas.
Estrelas...
Além do Tempo.
Ah! Estrelas Além do Tempo.
E ele me fez lembrar desse filme. Gente, como é que você vem me dizer que mulher não é inteligente depois de ver esse filme, sabe? Nossa senhora. Esse vídeo do Pipocando é bem legal. Mudando um pouco de assunto, ele traz vários dados relacionados ao cinema, mostrando como existe sexismo dentro do cinema também, sobre como as mulheres ganham menos, as mulheres são sexualizadas, as mulheres... diretoras não são indicadas a nada. Então, é muito interessante ver esse vídeo, mas vai já sabendo que eles vão cometer vários erros. Pelo menos tem uma menina, uma mulher falando lá e deram lugar de falar pra essa mulher, mas eles trazem bastante dados interessantes. Então, outra coisa que eu acho muito legal a gente falar é que não só na maternidade, como na paternidade, eu acho também, mas mais na maternidade, como a mulher é muito mais envolvida na criação da criança, infelizmente, né? Mas a maternidade traz uma inteligência que ninguém tem. Cara, se você não é mãe, você não vai ter a mesma agilidade, a mesma experiência que uma mulher que é mãe. E a gente não valoriza isso. Ela vai saber dividir tarefas, ela vai saber dividir tempo, ela vai ter uma inteligência emocional maior. Nossa, a mãe desenvolve cada qualidade, assim, que você devia pôr no currículo, sabe? Tipo, sou mãe. Aí já engloba várias coisas. E não só mulher mãe, né? Todas as... mulheres.
É administrar a vida de uma outra pessoa, 100%. E é uma pessoa que ela não tem capacidade de tomar decisões. Uma coisa muito bizarra, tomar decisões por alguém é uma coisa muito... E esse alguém é uma pessoa que ela é mais indefesa, ela está mais exposta do que os outros seres humanos normais, entendeu? Normais, digo, os adultos.
Cara, acho que a gente devia também colocar assim, sou gerente da minha casa. Porque por mais que o meu marido, ou não o meu marido, mas na minha casa as coisas são mais divididas, mas mesmo assim eu acabo tomando muitas decisões por nós, sabe? Então eu devia colocar, sou gerente da minha casa, porque eu tomo decisões por mim e pelo meu marido, e a gente faz essa casa funcionar, sabe?
Muito bom.
Mas não só isso, né? Eu acho legal a gente falar que gênero não define se você é bom em matemática, se você é bom em física, se você é boa em ciência. Vamos sempre valorizar mulheres nas ciências. Inclusive tem um podcast que é sobre mulheres na ciência. Não tem como você dizer, biologicamente falando, que a mulher tem mais propensão a ser, sei lá, enfermeira do que ser cientista.
O Mamilos fez uma série também durante as férias delas, que eu acho que foi em julho do ano passado. Elas fizeram uma série que acho que cada semana saía um episódio mais curtinho. Não eram elas, que elas estavam de férias, e era mulheres na ciência também. Então, trazia muito essa questão. Muito interessante, vamos mostrar a diferença. Queria trazer outra mulher, uma mulher incrível também da ciência. Ela se chama Grace Hopper. A Grace Hopper, ela foi uma... cientista da computação, enfim, que tá computer scientist americana. E ela trabalhou pra indústria naval?
Uhum.
É na Navy, né? Dos
é.
Estados Unidos. Cara, ela fez muitas coisas importantes, assim. Ela foi a primeira programadora do, tipo, Harvard Mark One, que foi um dos primeiros computadores. Tem um navio, que o navio é, tem o nome dela, Hopper, lá nos Estados Unidos, em homenagem a ela. Tipo, ela teve, ganhou vários prêmios. E, cara, ela nasceu em 1906.
Nossa,
sabe?
Que foda.
Tipo, olha essa época e ela conquistar tudo isso numa época que era bem difícil para as mulheres se destacarem e serem reconhecidas pela sua inteligência. E tem uma frase dela que eu amo muito, que acho que fala muito sobre nós também, que é assim: um navio é seguro no porto, mas não é pra isso que eles foram construídos.
Oh.
É muito, eu tenho na minha mesa de cabeceira uma fotinho dela e essa frase. Cara, é isso, sabe? É uma mulher foda, assim, que até hoje ela é mencionada, não sei o que, menção honrosa, ela já faleceu, nos Estados Unidos, como militar e mulher.
É muito engraçado como a gente é ensinado a história do homem branco, né, na escola. Tipo assim, Newton. Você sabe
uhum.
que ele fez coisas incríveis. Agora, qual mulher cientista você estudou na escola? Nunca ouvi falar. Einstein, tudo vai ser homem. Eu nunca ouvi falar de uma mulher cientista na escola, cara. Tudo homem branco.
Mas aí estão vindo, né, as mulheres cientistas da atualidade. É. Estamos tirando foto de buraco negro, né? Então, acho que a gente merece ser reconhecida pela sua inteligência.
Maravilhoso.
Mulheres aguentam menos a dor física.
Eu já falei pro Victor. Tipo, eu sei que você não tem útero. Mas eu queria que você tivesse uma cólica do nada, assim. Pra ver como é que é, sabe? A mulher já é acostumada a vida inteira, né? A sentir essa dor que é relacionada à menstruação. E a dor também social, né? Psicológica que a gente sente. E é muito engraçado essa sua pontuação, porque ela é bem... Ela traz uma perspectiva muito da mulher branca, porque a mulher negra
uhum.
Tem registros históricos de que mulher negra vai pro hospital e ninguém nem dá
anestesia
porque acha que a mulher negra aguenta mais. Mulher negra já fez muito parto sem anestesia, já fez ponto sem anestesia, só porque diz que aguenta mais. E não é tipo 1950. Eu tenho uma amiga que ela tem endometriose, é isso?
Uhum.
Ela tem até um perfil, vou colocar aqui como referência incrível, chama Endomapa. Então, o Endomapa é um banco de dados colaborativos para pessoas que buscam atendimento para endometriose. Porque ela é negra, ela tinha muita dor, e as pessoas, por ela ser negra, falavam assim, ah, não é nada, sabe? Tipo, você aguenta. E todos os discursos dela, eu fico, gente, se fosse uma mulher branca, as pessoas iam levar muito a sério, sabe?
Uhum.
E aí foi, depois de anos e anos e anos sofrendo com essa dor, vários médicos falando que não era nada, ela achou uma pessoa que finalmente diagnosticou ela como endometriose, e aí ela acha isso tão importante, né, que ela sofreu por tantos anos sozinha, que ela criou esse mapa pra mostrar pras mulheres que querem achar uma médica que leve a sério a sua dor, né. Então é engraçado isso, a mulher, ela é mais frágil, ela sente menos, ela não aguenta tanta dor, mas a mulher negra, ela faz parte sem anestesia, né, muito, muito doido isso. Você, aguenta a dor?
Eu acho que eu sou bem resistente a dores, assim, eu só tomo remédio, eu não gosto muito de tomar remédio, então se eu vou tomar, se eu estiver morrendo. Mas eu acho legal porque essas estereótipos eu tirei de uma matéria que ela comprova cientificamente por que esses estereótipos não fazem sentido. E sobre essa questão da dor, fala, né, que as mulheres normalmente são até mais resistentes do que homens. Inclusive, ela na matéria comenta um termo que é a gripe masculina. Que o homem fica muito mais sensível quando ele tem alguma doença do tipo. Eu, quando tenho gripe, cara, eu nunca faltei no trabalho. Eu acho que... Cara, eu consigo contar nos dedos da mão quando às vezes eu voltei no trabalho por gripe, assim, sabe? Se eu faltei alguma vez, sabe? Agora homem não vira e mexe. Ai, eu tô com gripe, enfim.
Mas isso é uma coisa questão que a gente tem que aprender um pouco com os homens, né? De tipo, eu tô com gripe, fica em casa.
É, né?
A gente é muito... A gente tem que correr tanto atrás, né? O tempo todo, que quando uma coisa dessa bate, a gente não deixa bater a gente. Só que a gente tem que descansar também, né? O homem, ele aproveita desse privilégio de poder faltar no trabalho. E a gente já acha que, como mulher branca e de classe média, a gente já tá podendo aproveitar também, né? A gente não precisa correr tanto contra o nosso próprio corpo, né?
Uhum. É verdade. Tem razão, Ju. Mulheres trabalham pior do que os homens.
Nossa, esse é o... Nossa senhora, esse é o mais absurdo. Se tem uma coisa... Um gênero que trabalha direitinho é mulher.
Ixi! Meu Deus.
Ah, cara, é o que eu falei. Eu acho que, assim, toda minoria, ela tende a trabalhar melhor. Porque ela tem que provar mais. Então, assim, eu tava conversando sobre isso. A gente tava fazendo processo seletivo no meu trabalho. E eu falei pra menina que tava selecionando as pessoas. Contrata uma imigrante mulher. porque ela vai dar o sangue para ter sucesso, sabe? Quando a pessoa é parte de muitas minorias, generalizando, né, óbvio, ela se esforça muito mais, né, do que uma pessoa que tem muitos privilégios e tem tudo de mão beijada. É óbvio que gente que com privilégio também tem gente que trabalha bonitinho e tal, mas...
É que a gente tem muita propriedade pra falar dessa questão do imigrante, né?
É.
Eu tô lembrando porque no meu trabalho rolou um corte, 3 mulheres foram mandadas embora nessa virada de ano, e 3 amigas, né? Uma delas, ela tava... Porque pra gente conseguir migrar de vez pra cá, pro Canadá, você tem que estar trabalhando durante 1 ano. Ela tava contando com isso.
Ai, que dó.
E, nossa, quando ela me contou que ela tinha sido demitida, e ela comentou sobre essa questão de... Putz, agora como vou fazer? Porque eu tinha que completar o meu 1 ano, não sei o que, eu não vou conseguir. Cara, na hora me veio... Foi foda, porque ela tava passando pela dificuldade e eu tava ali pra dar o apoio. Mas me veio uma vontade de chorar, porque é uma dor que... É um medo que eu senti, sabe? Na pele. E ver ela passando por aquela coisa que eu tanto temi me deu... Eu fiquei muito triste por ela, sabe? Mas ao mesmo tempo eu não podia chorar porque eu tava tendo que consolar ela. Foi uma situação muito foda. Então é isso, tipo, puta, a mina trampou pra caralho, deu o máximo, mas indústria é cão, né, cara?
É. Nossa, eu fico imaginando gente que é muito minoria, assim, sabe? Por exemplo, uma pessoa que é trans e negra e imigrante. Aff. Gente, o que essa pessoa tem que passar, a gente não tem ideia, sabe? Então, o trabalho que ela conseguir, ela vai levar ferro e... Como é que fala?
Ferro e fogo.
Ferro e fogo.
Pode ter certeza, né? Vamos pros estereótipos, os estereótipos masculinos.
Vamos.
Todo homem tem que ter uma boa performance na cama.
O que, que é uma boa performance, pra começar, né?
E por que, que o homem é responsável por isso? Só ele. É muito louco, né? A coisa do sexo. E o homem ser o viril e que vai, pega e joga e faz. Eu li uma matéria que fala muito sobre a questão do homem, de como o sexismo faz mal para os homens também. E essa questão do sexo entra muito também na questão da pornografia, né? De pra quem é feito, quem consome e pro homem que se sente cobrado. No sentido da performance da cama, busca na pornografia uma referência, porque como que ele vai saber? Sendo que pra muitas mulheres também não é aquilo.
Uhum.
E aí fica aquela conversa implícita, mas que não fala a mesma língua, sabe? É uma doideira.
É muito doido. Tipo, ninguém falou... Ninguém realmente conversou com a mulher pra falar, saber o que ela quer. E aí o cara vai querer performar um sexo que não é bom pra ela, né? E o que é ser bom de cama, né? Pra mim é fazer a mulher gozar. Sei lá, é muito engraçado isso. E como é engraçado como o sexo é sempre relacionado ao homem, né? Tipo, por que, que o estereótipo não era a mulher sempre tem que ser boa de cama, né? A mulher realmente é muito passiva. Vídeos pornográficos, uhum. Filmes, pornô e tal.
É que a mulher também, ela é pura, né? Ela é pura, que cuida das crianças. Então, ela não pode ser a ferosa, a que gosta de sexo, né? A sexual, ela não pode ser, porque ela tá ligada à figura das crianças, de cuidar das crianças. Então, tipo, eu tô falando isso porque quando eu pesquisei pro episódio do patriarcado, eu falava muito isso, da mulher na figura de cuidadora, pura. Porque com os movimentos feministas também vem esse movimento, tipo assim, a gente não quer mais ser pura, a gente quer poder fazer sexo sem ser taxada como uma prostituta, entendeu? Tipo, a gente só quer o prazer sexual. Porque nessa matéria fala justamente isso. O sexo tem muito mais a ver com uma troca de sensações do que uma performance. Porque as pessoas pensam que sexo é aquela coisa que, se você vê de fora, é esteticamente bonito, é, entre aspas, aceitável. Mas, na verdade, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com dois corpos interagindo e tendo prazer, sabe? Que, às vezes, se você olhar de fora, não vai ser muito bonito. Mas o importante é que aquelas pessoas estão sentindo coisas legais e estão tendo uma troca interessante.
E, às vezes, o que é bom pra uma pessoa, tipo assim, nossa, uma mulher transa com um cara, fala, nossa, esse cara é muito bom de cama. E aí vai pra segunda pessoa e vai falar, nossa, que bosta. Tipo, cada pessoa é uma pessoa, né? O que uma gosta, o outro não gosta.
Isso.
O que é ser bom de cama, né? Bom pra quem?
As preferências de um podem não bater com as preferências do outro, e é normal. E aí também tem aquele medo, porque é isso, cara. Eu já escutei amigos meus falando, tipo, preciso ter uma boa performance na cama, porque depois a menina vai virar pras amigas e falar que eu sou ruim de cama. Tipo, você não precisa ficar pensando que aquela menina vai falar pras amigas na hora que você tá transando com ela. Você tem que pensar que você tem que ter uma experiência legal com aquela pessoa, sabe? Tipo, você vai pra cama pensando que as pessoas estão fora do quarto vão falar sobre o seu sexo, tipo... Eu acho muito louco, sabe? Pensar nisso.
Você fica nessa pressão, né? Porque você tá dentro desse sexismo, dessa ideia sexista de que o homem tem que ser bom de cama. E aí você não consegue relaxar, você não consegue fazer o que você quer, né?
Não consegue sentir a pessoa e sentir o que você tá gostando também. E sexo é isso, gente. Não tem nada a ver com o que as pessoas falam.
É. Ah, eu só queria trazer um adendo do que você falou de que a mulher tem essa imagem de ser pura. Mas é engraçado como a mulher, ela é usada como a parte visual da pornografia, né? Tipo assim, normalmente não é um sexo com a esposa, né? Não é o sexo com a cuidadora.
Uhum.
É o sexo com a enfermeira, é o sexo com a amante. E elas são sempre muito dentro do padrão sensuais e tal. Então, é engraçado como a esposa, o sexo não vai rolar. Ou então o sexo vai ser tradicional, né? Tipo, não vai ter aventuras. E aí, quando vai pra uma mulher que normalmente é mais nova, magra, de peito grande, aí vai ser um sexo... Ah, isso vale pornografia, sabe? Então, tem essas duas imagens da mulher. E aí, se a mulher é essa estereotipada que é magra, peituda e normalmente branca, ou até, às vezes a negra, porque a mulher negra é muito sexualizada, aí ela perde muito o intelecto dela, né? Ela é só aquilo. Ela é só bonita e gostosa, então ela só serve pra aquilo.
Ou você tem o corpão e faz o sexo bom, ou você é inteligente.
É.
Os dois não dá. Porque se você for inteligente, você não vai transar com esses caralhos no outro lado. Porque elas já ficam revoltadas. Homem não pode usar roupas de mulher, entre aspas.
Ixi.
Tipo, saia, lenço, até lenço, vai. É que tem uns homens que estão conseguindo quebrar bastante, mas lenço, rabo de cavalo.
E os escoceses que usam saia.
É. O pinto deles cai quando eles põem a saia e o pinto cai. Não dá pros dois ficarem no mesmo lugar.
Não é homem o suficiente.
Eu queria aproveitar pra falar um pouco nessa linha sobre produtos só para homens. Que não faz sentido ser para homens. A Maria Medeiros tem um vídeo muito bom, que era a questão do masculinidade frágil, né? Do tipo assim, ah, o shampoo tem que ser para homens, porque senão vão ver que eles usam shampoo de mulher. E tem vários produtos que você vai entrando nessas paranoias, até no nível que você chega, que o homem não pode nem encostar no fiofó para lavar. Porque se ele encostar, automaticamente o botãozinho de homossexual vai ligar e ele vai virar gay, e gay é algo ruim.
É.
Não é? E aí os meninos...
Nossa, é muito frágil.
Preferem ficar com a cueca freada do que, sei lá, do que correr o risco de virar gay. Sabe assim,
Que medo de gostar, né?
Eu não sei, é muito... Eu não consigo entender muito bem. É que é uma realidade, assim.
É.
São histórias que a gente escuta... Não uma vez, tipo, os homens realmente têm doenças, sabe, urológicas, eu não sei, por conta de não se higienizar, porque não pode encostar. Gente, é o seu corpo.
É muito cool.
E você tá dentro,
né,
do banheiro. Cara, dentro do banheiro, ninguém pode julgar o que você faz lá dentro. Se você usa o vibrador, se você... Ninguém tem nada a ver com isso, sabe?
Mas voltando à roupa, outra coisa que é muito sexista são as roupas que são designadas para homens e mulheres, até de bebê. Que quando você vai ver as camisetas dos, entre aspas, homens, né? Camiseta de homem e camiseta que a mulher pode usar também, são sempre muito legais. São sempre aventureiras. Vamos descobrir o mundo. Eu sou muito maneiro. E aí vai no da mulher. Tenha um ótimo dia.
Quero ser uma princesa.
É, essas coisas, sabe? Que dão uma preguiça. Ai, a sessão dos homens é sempre muito mais legal. Então, a mulher, ela tem essa expectativa da mulher ser sempre agradável e o cara ser sempre aventureiro, que vai e descobre o mundo e não sei o quê. As roupas, eu falo, tem isso, né? Tipo, essas camisetas que tem escrita, sabe? É isso que eu quero dizer.
Apesar de que, pra nenê, eu já vejo diferente. O meu marido, ele foi comprar uma roupinha de bebê pra uma amiga dele que teve filho, né? Ela teve um menininho. E ele falou que ele teve muita dificuldade, porque as roupas de menino, bebê principalmente, são muito sem graça. Ele falou, cara, as roupas de meninas super coloridas, com várias cores, coisas diferentes, e dos meninos, tipo, tudo azul, sabe? Tipo, sem graça, liso, não tem nada.
É.
E eu lembro quando os meus sobrinhos nasceram, também minhas irmãs tinham a mesma dificuldade, assim, tipo, cara, que roupas chatas, assim, tipo, não tem nenhuma roupa daorinha, assim, colorida, com coisas, é tipo um bebê, sabe, gente? E eu fico muito pensando nisso quando eu tiver filhos. Eu não sei, eu acho que eu vou pôr uma sopa qualquer. Assim, ah, se for menino, eu vou pôr uma sopa rosa. Eu não tô nem aí, eu vou colocar colorido, eu vou colocar o que for, sei lá.
Isso fala muito, de novo, sobre sexismo. Porque, assim, a roupa da menina é coloridinha, é divertida. porque a menina, ela tem que se preocupar com a aparência dela desde pequena. O menino vai lá colocar uma bermuda e se jogar na lama, sabe? A menina tem que ter uma roupa coloridinha, divertida e não sei o quê. Mas viralizou um post no Facebook, eu acho, comparando mesmo as roupas de criança, que o que eu quero dizer é da escrita, não de, tipo, estilo.
Uhum,
que era, tipo, quando era uma roupa de menina criança, era, tipo, ah, eu sou a favorita do papai. E aí, quando era do menino, era tipo, eu causo terror, sabe?
Nossa, credo.
Era bem isso. Então, é, as expectativas que a gente coloca nas nossas crianças, né?
Coitados, nem nasceram, já estão cheios de problema pra resolver. Pra pensar. Todo homem é violento.
Ai, que horror. Mas é um medo constante, assim. Da outra vez que você me perguntou o que, que o feminismo te trouxe de ruim, eu falei que eu sempre tô exausta e me trouxe muito medo, assim. O meu marido, ele é uma pessoa que ele nunca demonstrou violência, assim, de maneira nenhuma. Nunca demonstrou ser violento. Mas eu tenho medo por ele ser homem, assim, e eu conheço ele desde que eu tenho 13 anos, ele nunca teve nenhum resquício de ser violento, mas só por ele ser homem eu acho que existe a possibilidade. E é uma coisa que eu tenho que desconstruir dentro de mim, não é porque ele é homem que ele vai ser violento, né?
Uhum.
É bem difícil, esse é um conceito bem cruel, eu acho, com os homens que não são violentos, mas existem muitos que são, né? Esse é o problema.
Também aquela coisa assim, se você vê uma briga num espaço público, duas pessoas brigando, são duas mulheres, você nunca vai esperar que vai sair alguém com olho roxo ou até morto.
Não.
Agora que são dois homens, tá num show, por exemplo, e dois homens começam a brigar, eu já começo a dar minha ataque de pânico, sabe? Começa a suar, bater o coração. Eu já quero sair de lá porque eu acho que alguém vai morrer ali, sabe? Eu não quero ver ninguém morrer. Tem muito a ver com isso. Mas eu acho que também, tentando ver um pouco do ponto de vista masculino, é aquela coisa do tipo assim, ah, você tem que brincar de lutinha quando você é criança.
Nossa.
Então vai brincar com seus amiguinhos porque brincadeira de menino é brincadeira de lutinha. Ou então, ah, como assim? Alguém olhou pra tua namorada, você vai ter que dar um soco na cara do cara. Ah, você quer provar que você é machão mesmo? Vai lá no jogo de futebol e espanca todo mundo. Tipo, são coisas que reforçam estereótipos masculinos,
né?
Que não tem por onde, não tem por quê. E tem muitos homens que, inclusive, não curtem, não querem, e meio que são obrigados a entrar nessa onda de violência e de... Não tem porquê. Violência nunca é bom, né, gente? Não entendo como as pessoas conseguem estimular esse tipo de coisa.
A violência do homem normalmente é um ciclo, né? Tipo assim, ele sofreu a violência, provavelmente, de um pai violento, e ele foi incentivado a ser violento, então ele é violento. Não é que ele nasceu violento por ser homem, né? Eu vou de novo indicar o documentário, eu já indiquei no episódio de Patriarcado, mas é The Mask You Live In. Ele mostra muito sobre a criação de meninos e como eles são incentivados a ser violentos e como eles... A gente tá criando uma sociedade tão doente que a maioria dos casos, 85% dos casos de suicídio são de homens. Mas, por outro lado, o número de pessoas que são diagnosticadas com depressão e que buscam ajuda é majoritariamente de mulher. Porque o homem, ele não é incentivado a buscar ajuda. Ele, se ele tá se sentindo dessa forma, ele tem que lidar sozinho, porque se ele for lidar buscando ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, ele é frágil, ele é menos homem, né? Então, essa é a sociedade que a gente tá criando os nossos filhos. E esse documentário, ele dá uma balançada, assim. Ele mostra como a maioria também da população carcerária é feita por homens, né? É composta por homens. E o porquê disso e o que fazer pra gente parar de cometer esses erros. Ele é um documentário perfeito sem defeitos.
Imagina que você é educado, você cresce aprendendo que você não pode procurar ajuda. E você também cresce aprendendo que você tem que ser violento. Quando você chega numa situação extrema, você recorre ao que você sabe, que é ser violento. Violento contra o outro e violento até contra o seu próprio corpo, né? No caso do suicídio.
Isso me fez pensar em como nossa sociedade em geral, para homens e mulheres, você se demonstrar como frágil é uma coisa ruim. E não é ruim. Todo mundo tem seus momentos de fragilidade, todo mundo tem seus momentos de braveza, sabe? E vamos todo mundo se ajudar e buscar ajuda, porque a gente vive num mundo muito cruel, um mundo que tem muitos problemas. E como é que a gente não vai se sentir frágil, vez ou outra, sabe? Tá tudo bem, ninguém é menos mulher, ninguém é menos homem por demonstrar essa fragilidade. O importante é que a gente busque ajuda pra gente se sentir bem, né?
E é isso, o sexismo, ele é justamente isso, né? É tentar toda hora testar você pra ver se você é realmente homem ou realmente mulher. E a questão é, essa cobrança faz mal pra todo mundo. Ninguém sai ganhando essa porcaria. Então não tem por que perpetuar essa doideira, né? Próximo estereótipo masculino. Homem não gosta de cozinhar? Ou de coisas de mulher, tipo flores?
Ai, eu tenho um amigo do Vitor. ele tem uma coleção de plantas maravilhosa, assim. Ah, eu lembrei também do Mr. Caputo, do Orange is the New Black. Ele é o diretor da prisão. E ele tem várias plantas. Ah, eu acho incrível quando o homem tá relacionado, se interessa por planta, porque é uma quebra de estereótipo, né? E tipo, por que não se interessar por planta, né? Só porque, de novo, é uma coisa que você tem que cuidar, e aí o cuidado tá sempre relacionado à mulher, não sei o quê. Mas eu acho muito legal. E vamos falar de novo sobre o seu marido, que ele adora cozinhar, né? Ele é praticamente Jacquin.
Ele não para de ouvir do Jacquin e da Paola Carosella, fica lá vendo. Mas é isso, é muito legal, assim, tipo, por que que a gente associa tanto, né? É de novo aquela coisa, tipo, se você encostar numa panela, se você encostar numa flor, seu pinto cai, sabe? Não tem. E aí você reprime dons, entre aspas, ou até
Nossa,
coisas
total.
que você é bom por besteira. Eu vou trazer aqui um Instagram que eu achei muito legal, que eu vi também nessa reportagem que eu vou deixar no link, o link é na descrição, que é o Instagram que é o @umhomemflorista, que é um cara que ele é florista, e ele falou que, tipo, ele trabalhava numa empresa normal, né? Tipo, bem
Escritório.
padrão, bem escritório. E ele começou, e ele desde pequeno gostava dessa coisa de flor, mas ele não ia porque ele ficava meio receoso, que é coisa de mulher, não sei o que, não sei o que lá. E aí, né, ele começou a fazer os arranjos, não sei o quê. Aí falou que na empresa que ele trabalhava, ele não falava sobre o assunto, ele super escondia. Até uma hora que ele se descobriu, ele descobriu que ele tinha, era muito bom naquilo, e ele virou um florista e foda-se, e foi, sabe? E ele, mano, ele dá curso, ele faz várias coisas, ele é bem famoso até, eu acho. Maravilhoso, cara, é isso, e vai inspirar outros homens que querem fazer coisas que teoricamente são de mulher, e aí você descobre uma paixão e a sua vida, e realiza profissionalmente, sabe? Tipo, que se exploda a opinião dos outros, sabe?
Cara, sabe o que é muito engraçado? Como a mulher é sempre relacionada ao cuidado, né? Cuidado da planta, cuidado da casa, cuidado da filho, das pessoas ao redor. É engraçado como, por que não o homem? E sabe o que é mais engraçado? Como é gostoso cuidar. Eu amo cuidar. Eu amo cuidar porque eu sou um ser humano. Porque eu gosto dessa troca, sabe? Eu amo cuidar das minhas plantas, eu amo ver elas crescendo, eu amo cuidar da minha sobrinha, eu amo cuidar dos meus amigos, eu amo cuidar do meu marido. Porque cuidar é gostoso. É você se doar e você receber de volta. E o homem tá perdendo tanto por não cuidar de ninguém. Ele não cuida dos
Nem
amigos,
da bunda dele.
não cuida da bunda, não cuida da higiene, não cuida de nada. O homem não cuida de nada. E é uma troca tão gostosa você cuidar. Tipo assim, você cuidar da casa e você sentir ela aconchegante para você. Ou então você cuidar de uma plantinha, ver florescer. São coisas muito pequenas, que até tem uma música do Emicida que fala que são as pequenas alegrias da vida adulta, que você vai perdendo só porque você não está no papel de cuidador de nada nesse mundo. Você tá cuidando do quê? Do dinheiro só, né? Ah, eu acho que o homem tá perdendo muito nessa questão,
Que
sabe?
porcaria, né? Dinheiro é uma coisa que, sei lá, você perde, ganha,
É.
morreu, vai pra alguém. Agora, cara, essas memórias de fazer alguém feliz ou se sentir feliz, realizado com alguma coisa que você fez, que você cuidou, que você, né, fez crescer e tal. Isso aí eu valorizo muito mais do que.
É, eu acho
Também, né?
muito isso.
Classe, eu sou uma pessoa de classe média privilegiada, né? Então, foda-se dinheiro, né? Mas, tipo, eu quero dizer que. Se você tiver condições, cara, por que que você vai ficar deixar de aproveitar a sua oportunidade da vida, né? De cuidar de alguém, cuidar de alguma coisa e cuidar de
É.
si.
Acho que dá para fazer tudo, assim, né? Até a pessoa que tem menos privilégios, a pessoa que é pobre, etc. Você vê que ela tem um cuidado com a casa, normalmente. Ela tem um cuidado muito grande com essa. A mulher, né? Tô dizendo. Ela tem um cuidado muito grande com os filhos e não sei o quê. O homem tá sempre perdendo. Ele acaba se tornando mais frio, uma pessoa mais fria. Porque ele nunca tá no papel de cuidador, né? E tá no papel de cuidador é muito, muito gratificante também.
Quero tentar trazer aqui uma questão a respeito do sexismo, mas aí na questão. É meio polêmico, porque daí no sentido de tentar ver como que as mulheres entrariam como as agressoras, no caso, dos homens. Eu li uma matéria que eu não vou nem colocar porque não vale a pena, porque era muito ruim. Mas é que o cara falava assim, que as mulheres, elas, com o feminismo e que não sei o que lá, elas estavam entrando num jogo sexista em que elas atacam um homem com essa gramática feminista que ninguém entende os termos, e aí elas vêm falando, vomitando na tua cara um monte de coisa, e aí fica essa coisa dos homens ficarem quietos, só aceitarem tudo e acabarem super prejudicados. E eu achei interessante essa visão, assim. O que você acha?
É, eu acho que é uma visão pós-moderna.
Como assim?
É que assim, esse tipo de discussão, ela não acontecia na mesa de almoço no domingo da família, sabe? Então é uma coisa nova que ambas as partes precisam se adaptar. Então, assim, o que a gente tá fazendo aqui, o Dicionário Feminista, ele é um canal mais aberto pra gente discutir com empatia com homens e com mulheres. E a gente tá aqui falando sobre os termos que o cara falou, né? A gente vai vomitando termos, eles não entendem de nada. Então, por isso que a gente tá aqui pra explicar bem didaticamente. Mas não é o papel de toda mulher explicar tudo pro homem, tá? Sabe? Tem mulher que tá cansada de explicar e ela tá tudo bem, tá nesse papel também. Só que aí, a gente tem que sempre ter um canal aberto, sabe? Tipo, você tá cansada de explicar? Então também não vai ficar estressada a partir do momento que alguém te perguntar. Tipo assim, um homem chegar e te perguntar, ou então você sentir que o homem está... Essa é a minha visão, tá, gente? Tem feministas que não pensam dessa forma. Mas sentir que um homem está mais quieto só porque você está no ambiente, porque ele sabe que ele vai cometer algum erro. E a gente não quer ninguém quieto, a gente não quer ninguém sem dar opinião. A gente está aqui para desconstruir. Se a sua opinião é que, sei lá, toda mulher precisa, ela vai voltar para a cozinha, por quê? Tipo, não deixe de expressar, porque essa é uma opinião que não tem fundamento. E você só vai entender... Porque ela sem fundamento a partir da discussão. Então, eu acho que é isso que esse cara tá irritado, assim. De, tipo, a gente chegou com muita raiva. É claro que a gente tá com muita raiva. A gente tem que estar com muita raiva mesmo. Só que a gente precisa incluir, né? Uma conversa mais aberta. É difícil da gente ter que ter paciência o tempo todo, ser pacífico o tempo todo. Mas a gente não... Eu, Júlia, não quero ninguém quieto, né? Eu quero que as pessoas falem. Então, essa é uma visão que eu tenho muito cuidado, tipo, até dentro da minha própria casa, de tentar não manter. Porque o meu marido já falou, já que eu não manjo nada, é melhor não falar, que senão eu vou tomar patada. E não é isso, né? O que você acha?
Cara, eu concordo com tudo que você falou. E eu acho que nós duas, particularmente, estamos nos colocando à disposição para explicar e debater. Mas, se mulheres não querem... não estão nessa fase e não querem estar nessa fase nunca, elas têm o direito. E a gente também tem o direito de amanhã não estar afim de fazer palestra sobre feminismo pra homem que não entende, sabe? Pra homem machista. Então, tipo, nos dê o direito, sabe? E assim, também tenta entender... Eu acho que, tipo, os dois lados têm que estar abertos pra comunicação. Não adianta só a gente estar, tipo, tentando convencer esse outro lado. Se você explicar por A mais B por que o lugar de mulher não é na cozinha e o outro lado não fizer questão de entender, não tentar abrir a mente pra absorver conteúdo, é difícil também. Assim, a gente não é obrigado a tolerar esse tipo de coisa, sabe? É isso, é uma via de mão dupla, né? Como todos os outros debates, discussões na vida.
É,
né?
Eu sempre falo, eu sempre digo que a gente tem que focar a nossa energia em quem tá com a mente aberta pra mudar. Não adianta a gente ficar dando soco em...
Ponta de faca.
Em ponta de faca. Se a pessoa não quer mudar, se a pessoa não quer abrir a mente dela, vai gastar sua energia com alguém que esteja disposto, sabe? Porque é muito, muito, muito cansativo, sabe? E eu lembro de uma amiga minha... Não, amiga, é uma pessoa que eu tenho no Facebook há muitos anos, mas a gente não é amiga, enfim. Ela é muito ativista do feminismo negro e chegou uma hora que ela falou, gente, cansei, quer saber? Para de me perguntar essas perguntas básicas, Google tá aí pra te ajudar. Então é meio que isso, se você está disposto a abrir a sua mente, dá uma pesquisada. O Google é maravilhoso, ele vai te dar vários materiais pra você estudar. E aí, se ainda assim sobrar dúvida, a gente tá aqui. Mas, sabe, tem umas perguntas básicas que a gente tá meio cansado. Eu e você não, mas tem muitas mulheres que estão cansadas de ter que ficar repetindo, repetindo, repetindo. Vai lá e pesquisa, sabe?
E tudo bem tá cansada, sabe? É. A gente, essa revolta, ela não é infundada. Ela não
Nossa,
é
total.
Exagero. A gente não tá exagerando, sabe? Só quem é mulher entende.
É.
Por que dessa revolta? Por que dessa angústia, sabe? Uhum. Então, deixa a gente sentir... Assim como a gente deixa vocês sentirem, os homens sentirem terem sentimentos, chorar e tal, deixa a gente sentir também a nossa revolta, assim, sabe? Tipo, sentimento é bom, deixa extravasar.
Cara, mudando totalmente de assunto, eu vi um vídeo, eu tava pesquisando sobre sexismo, e aí eu vi um vídeo, sexismo no K-pop. Eu quase pulei, porque K-pop, né? Não sei nada sobre K-pop. E aí eu falei, Quer saber? Não, eu preciso entender essa geração também, né? Não posso ser essa véia de cabeça fechada que não quer falar sobre K-pop. Achei muito interessante o ponto dela de que, enfim, é aquela coisa de sexista de sempre, né? O cara, os grupos de K-pop normalmente são grandes, né? Formados por homens e mulheres. Os caras são sempre, tipo, se eles tiram a camisa, é legal, e as meninas ficam loucas. E as meninas, elas, quando elas estão usando algum decote, é porque elas são putas, né? E eu achei muito interessante trazer um pouco da cultura oriental aqui, que ela disse, essa menina disse, eu não tive tempo, gente, desculpa, eu não tive tempo de ver se é verdade. Ela disse que não existe nem a palavra feminismo no coreano, porque é uma sociedade tão machista que eles nem incorporaram essa palavra ainda no dicionário deles. Então, eu achei super interessante esse ponto de vista. É muito legal a gente ver, além da nossa visão ocidental, né? A cultura oriental, ela é gigante, né? Ela tem muita influência hoje em dia no mundo inteiro. E a gente... O K-pop tá aí dominando o mundo, né? Então, eu acho legal a gente também ter esse tipo de questionamento, assim. Tipo, a gente tá consumindo esse negócio que é coreano, super legal, porque acho muito legal ter mais da cultura oriental dominando o mundo. Mas acho legal a gente refletir também sobre as origens, né? A gente fala tanto sobre a origem norte-americana, a gente sabe das ondas feministas, a gente sabe tudo. Só que a gente não sabe o que acontece lá. Então, eu acho legal a gente parar pra pensar e pesquisar um pouquinho.
Assim como no outro episódio você trouxe a Malala também, né?
No outro episódio eu trouxe o documentário... Me esqueci, gente.
Também esqueci.
Mas ele fala sobre a cultura da religião muçulmana, que é mais presente no Oriente Médio. Então, eu acho legal a gente sempre trazer um pouquinho do mundo inteiro.
Isso mesmo. Já fomos americanizadas durante demais, tanto tempo. Né? Tá bom, né? Olha...
Lembrei. Honor Diaries, desculpa.
Honor Diaries, isso aí. Eu queria trazer uma citação de um homem. Ele se chama Cláudio Serva. Ele é o fundador do Prazer Ele. Ele é músico e terapeuta. Ele tá num documentário que se chama O Silêncio dos Homens. O documentário está no YouTube. Vou colocar a descrição. A gente já tinha falado desse documentário num outro programa, porque a Gabi, uma amiga nossa, ela indicou. Ele é muito foda.
Você assistiu? Ele é muito.
Eu assisti. Ele é muito foda. Muito foda. Inclusive, esse arroba um homem florista, que eu falei que é o cara florista, eu vi no Instagram dele fuçando, que ele fez, inclusive, uma... Porque ele fez uma roda de conversa a respeito do vídeo, O Silêncio dos Homens, na Fundação Casa, né? Que é pra... Sim. Na Fundação Casa de Guaianazes esses dias, com os meninos lá. Muito foda. Então, eles fazem esses projetos, assim, com roda de homens. Eu acho muito foda. O documentário, ele é sobre a masculinidade tóxica, O Silêncio dos Homens. Então, o Cláudio Serva, ele fala assim... A gente vai sendo enquadrado, colocado em caixas, e esses comportamentos originam uma série de atitudes que nos deixam reféns. Socialmente, o patriarcado e o machismo facilitam a vida do homem, mas geram uma série de angústias e sentimentos de confusão, principalmente quando a mulher se empodera. É foda isso, porque ele reconhece os privilégios dele no patriarcado e no machismo, duas palavras que já falamos em episódios anteriores, e ele mostra como que esses privilégios já não se encaixam mais, né? Principalmente com o empoderamento das mulheres. E aí eu fico pensando que é daí que vem essa violência contra as mulheres, né? Agora, sim, principalmente violência verbal, violência física, sempre teve, mas essa revolta dos homens, assim, porque eles são ensinados a responder com violência quando eles veem que os privilégios deles estão sendo tirados. E assim, eu tô falando isso, gente, baseado na fala de um homem, sabe? Só pra não parecer que, ah, você é mulher, você nem sabe como é ser homem e tá falando aí o que o homem sente. Mas ele fala isso, e eu acho que é isso que ele traz as rodas de conversa que eles criam com os homens. Do tipo, cara, por que a gente precisa ter tanta vantagem assim? E a gente não pode abrir mão pra criar um mundo mais igualitário, sabe assim? Em que todo mundo ganha, porque a gente também tá perdendo. Né? Parece muito que a gente tá ganhando, mas a gente também tá perdendo, sabe? Com todos os estereótipos que a gente citou aqui.
Eu tive essa reflexão outro dia em relação ao privilégio. Eu tive muitos privilégios... Principalmente em relação a trabalho, assim. Eu nunca tive uma entrevista de emprego que eu fui e eu quis muito e eu não consegui, assim. Eu sempre fui branca e bonita. Então, pra mim, é fácil, né? E eu falo bem, eu sou inteligente e tal. E aí, eu fiquei pensando... Cara, eu sou muito privilegiada, porque uma pessoa que tem... bonita também, mas ela é negra, ela não vai ter a mesma facilidade do que eu de encontrar emprego. E aí, eu comecei a pensar, cara, agora eu tô competindo com mais gente, né? Eu tô competindo com... Porque a partir do momento que a gente desconstrói esse tipo de pensamento, tô competindo de igual. vamos dizer que eu esteja, né, competindo de igual para igual com qualquer pessoa. E aí eu falo, nossa, cara, que bom, porque eu preciso ser 3 vezes melhor agora. Porque agora a minha competição tá muito mais difícil. E é muito. É isso que ele tava falando, assim, de. A gente tá perdendo também. Então, já que a gente tá perdendo o nosso privilégio, o que que eu posso fazer pra sociedade ser melhor, sabe? Como que eu continuo ganhando de forma justa? É você sendo melhor. É você buscando evoluir, é você buscando aprender e tal. Foi essa é a conclusão que eu tirei da minha reflexão, né? Pode ser que a conclusão que ele tire seja outra. Mas é uma força de vontade de ser melhor, porque antes eu, sendo básica, já tava bom, né?
E aquela coisa é a realidade. As mulheres não vão parar de se empoderar só porque os homens estão ficando
Sim.
putinhos, entendeu? Então, essa batalha, se você jogar nesse sentido, não vai. Com a violência, não vai dar uma vitória. A gente não vai ficar quieta de novo. A gente não vai, tipo, sumir. Não, meio que não vai rolar isso, sabe? Então, acho que é isso. É a questão da convivência. E a gente não tá reivindicando nada absurdo, né? Vamos combinar. Então, tipo, mudar a estratégia, mudar a visão, entender a sua posição no mundo e, né?
E
Acho que é
tipo, se
isso.
estão tirando seu privilégio, o que que você pode fazer para continuar ganhando de novo, ganhando de forma justa, assim, tipo assim, o homem ganha mais, ele é mais promovido do que mulheres. Aí agora que as mulheres estão se empoderando e as empresas estão mudando, pode ser que mais mulheres se tornem gerentes, se tornem diretoras. Então ele vai ter que trabalhar mais, ele vai ter que se especializar, ele vai ter que estudar. E aí que bom! A gente tá melhorando como ser humano, sabe? A competição tá sendo mais justa, então vamos todo mundo ser foda pra caramba, não é?
Exato. Depois que descobrimos o significado em português de sexismo, a gente não vai mais falar que ele não existe, né? Se você conhece alguém que ainda acha que não é prejudicado pelo sexismo, já compartilha esse podcast para essa pessoa parar de passar vergonha.
Aproveita e já segue a gente lá no Instagram, Dicionário Feminista Pode. Eu e a Teca estamos nos esforçando muito, né? Hoje eu ouvi um elogio de uma menina que nosso Instagram tá muito bonito.
Ai, quero ouvir, depois e conta.
Não, foi num evento que eu fui hoje, ela começou a seguir a gente. Ela falou, nossa, mas o feed de vocês é muito legal. Eu falei, eu sei, é mesmo. A gente também tem um e-mail, dicionariofeministapodcast@gmail.com. E se você tá ouvindo no YouTube, Dicionário Feminista, deixa seu comentáriozinho. A gente vai ficar muito feliz de ouvir suas sugestões, críticas e histórias.
Lembrando que esse podcast só foi possível com a estrutura da Biblioteca Pública de Vancouver.
E o apoio emocional dos nossos amigos e parceiros das lutas diárias. Como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes usadas para a produção desse programa estão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá.
Muito obrigada por ouvir a gente. Tchau!
Tchau!